Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a imensa satisfação de receber aqui o bandolinista, compositor e músico, considerado um dos principais nomes do choro, do jazz e da música contemporânea dentro e fora do Brasil. Estou falando de Hamilton de Holanda. Natural do Rio de Janeiro, Hamilton ganhou seu primeiro bandolim ainda na infância. E iniciou sua carreira musical como um garoto prodígio do bandolim. Obteve grande visibilidade no programa Fantástico da TV Globo, com uma audiência nacional de milhões de pessoas no início da década de 80. A construção de sua música vem do incentivo familiar, da consolidação do diploma universitário em composição e da liberdade das tocatas nas ruas da capital brasileira, Brasília, onde cresceu. Seu primeiro estilo foi o choro, uma herança cultural brasileira, primo do jazz. Há bons tempos, como compositor, improvisador e líder de banda, a música e a obra de Hamilton transcenderam os estilos e encantaram diferentes públicos em todo o planeta. Após muitas pesquisas musicais e experimentações sonoras, Hamilton reinventou o tradicional bandolim de 8 cordas, adicionando um par de cordas graves extras, afinadas em dó, ou seja, indo de 8 para 10 cordas, dando-lhe uma voz mais profunda que emancipa o emblemático brasileiro instrumento do legado de algumas de suas influências. O aumento do número de cordas, combinado com solos rápidos, contrapontos e improvisações, inspira uma nova geração a pegar o bandolim de 10 cordas, ou seja, permite ao músico realizar harmonias como se fosse um piano de cordas, por exemplo. O tocar e improvisar de Hamilton transcende limitações e gêneros musicais. Há tempos, ele viaja pelo mundo todo, levando esse swing e principalmente o seu coração, apresentando suas próprias composições com seu som característico. Ele interage com outras tradições musicais, conjuntos e instrumentos. Executou e executa suas próprias composições com orquestras sinfônicas de todo o mundo. Tocou desde o lendário palco do Central Park em Nova York aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Se apresentou também nos nobres e grandes museus de Paris, dentre outros lugares, até o Carnaval brasileiro. Já visitou lugares como Austrália, Alemanha, Amsterdã, Roma, Noruega, entre tantas outras cidades e países ao redor da Terra. Trata-se de um músico multipremiado, vencedor de vários Grammys latinos, Prêmio de Música Brasileira, Eco Jazz e outras inúmeras indicações. Hamilton tem uma longa discografia, seja com suas próprias composições ou homenagens para seus ídolos que se tornaram amigos. Dividiu palcos ou gravou com nomes lendários como Wynton Marsalis, Chick Corea, Chucho Valdés, Egberto Gismonti, Ivan Lins, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, John Paul Jones, dentre tantos outros. Genial, virtuoso, brilhante e único são alguns dos adjetivos para descrever esse exímio bandolinista, compositor e artista multipremiado que representa o melhor da música brasileira. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Hamilton. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de chamar meu convidado, vamos de som, vamos escutar Vai Firme, música gravada ao vivo em Nova York. Hamilton de Holanda, no MPB Unesp. We'll be right back. Maravilha, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a honra de chamar aqui Hamilton de Holanda. Hamilton, bem-vindo ao MPB Unesp.
Oi, Renato. Muito obrigado por me receber. Uma honra estar participando de um programa tão perene que você me contou. Desejo ainda vida mais longa e obrigado pelo carinho com a minha carreira, com a minha música.
Opa, a gente que agradece. Hamilton, geralmente eu começo o papo, para quem não conhece a sua trajetória, como é que surgiu sua relação com a arte, com a música? Você vem de uma família de músicos, foi no berço mesmo?
Exatamente, na verdade antes de mim, né? Porque meu avô era músico, meu pai era músico, meu tio, irmão do meu pai também músico. Outro dia eu estava conversando com minha tia, ela disse que o meu bisavô também era músico. Olha. É uma informação nova que eu não sabia, descobri há pouco tempo. Mas eu cresci numa casa onde a música era a nossa comida, a nossa educação, o nosso motivo de encontro com a família, era a nossa diversão, era a nossa brincadeira, né? Então eu cresci num ambiente onde, assim, tinha em casa sempre vários instrumentos. Meu pai, como gostava de música, então ele tinha violão, aí também tinha cavaquinho, tinha violão de sete cordas, tinha pandeiro, tinha um órgão também. E eu ganhei um bandolim quando eu tinha 5 anos de idade, no Natal de 81. E isso foi definitivo, porque foi um presente especial do meu avô, que também se chamava Hamilton, né? Aliás, meu nome é uma homenagem a ele. E o bandolim acabou me pegando de jeito, porque mesmo com os outros instrumentos, eu me lembro de chegar em casa e já estava tudo fora das caixas, já ali em cima do sofá, todos os instrumentos, para a gente ter acesso rápido. Mas eu, com certeza, o bandolim, por algum motivo que até hoje é difícil explicar, me pegou e virou meu instrumento principal. Eu ainda tocava um pouco de cavaquinho, a gente gostava de cantar juntos, né? Então a atividade musical ela era ampla, né? No sentido de que a gente experimentava várias coisas. Mas definitivamente o bandolim me pegou e tá comigo até hoje.
Você lembra o que você ouvia? Que, se eu não me engano, você nasce no Rio e você vai para Brasília, é isso, Hamilton? E o que você ouvia? O que seus pais ouviam? O que te alimentava naquele momento pequenino?
Eu nasci no Rio de Janeiro e com 11 meses, quando eu tinha 11 meses, minha família se mudou para Brasília. Então, eu ouvia o que meu pai ouvia, obviamente, né? Em casa, minha mãe e tudo. E era assim, bossa nova, samba, música popular brasileira de uma maneira geral, música nordestina, mais especificamente o frevo. E meu pai gostava também de orquestras, de música sinfônica, talvez um pouco mais das big bands americanas também, Count Basie. E claro, os compositores brasileiros, Pixinguinha, né, Jacó do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Radamés Inátaly, João Gilberto, né, e Tom Jobim, muito da coisa da bossa nova também tocava lá em casa. Então eu cresci mergulhado nessas músicas tão ricas e que fazem parte da nossa história.
Você falou, né, dessa ligação com o bandolim, não só no seu caso, mas a gente vê vários casos assim que a afinidade do artista com o instrumento é tão grande que é algo alquímico, né, Hamilton? É meio difícil de explicar isso. E logo de cara você já começou a ter assim um desenvolvimento natural, espontâneo dessa habilidade que você foi criando?
Olha, meu pai percebeu desde muito cedo que eu e meu irmão Fernando César, que é músico também, toca violão de sete cordas, que a gente tinha gosto e facilidade. A gente tirava de ouvido as coisas e gostava daquilo, não era nada forçado. Então ele incentivou. Então meu pai é meu herói. Meu pai é o cara que desde sempre, junto com minha mãe, me colocou no caminho da música. Então logo com 6 anos eu já tinha um professor particular. Com 7 anos eu entrei na escola de música de Brasília. Não tinha professor de bandolim, então eu fui estudar violino, que é o instrumento que tem a
Nossa.
mesma afinação do bandolim. Então eu estudei um tempo de violino também. E ao mesmo tempo o bandolim. Tinha um professor que era o Everaldo Pinheiro. Ele tocava violão, toca violão, né? Mas ele na aula ele tocava violão e eu no bandolim. Ele era mais uma aula de repertório, de prática de um repertório e tudo. E na escola de música eu estudava o violino e em casa praticamente todos os dias ensaiava o repertório do choro com meu pai, ou ao cavaquinho ou ao violão, e meu irmão tocando violão de sete cordas. Então era todo dia música, como é até hoje.
Mergulhou, né, assim, no universo, que bacana, assim. E a profissionalização foi um caminhar natural, cara? Quando você começa a se apresentar, foi em família também esse processo?
Foi em família. Na realidade, meu primeiro show eu fiz quando eu tinha 6 anos. Meu primeiro cachê, eu me lembro de ganhar meu primeiro cachê e ir na comercial comprar uma bijuteria e dar de presente para minha mãe.
Que legal.
Me lembro, é a primeira relação que eu tenho, assim, que eu me lembro de cachê e tudo. E depois fiz alguns shows, aí comecei a me apresentar em programas de TV, alguns programas locais lá de Brasília. Vim aqui para o Rio de Janeiro em 83 para fazer o programa Fantástico, que me deu
Uma visibilidade grande, né? Isso deu.
uma visibilidade muito grande. Naquela época eu era criança, né? Tinha 7 anos. Ou seja, comigo sempre foi assim, diversão, momento lúdico, mas ao mesmo tempo já era profissão, porque eu já estava envolvido com o mercado, né? Não era algo obrigatório e nem era aquilo fundamental e principal, mas já era uma realidade. A gente já, claro que quando eu aprendi música, meu pai sempre falou isso para mim, que ele não imaginava que a gente fosse se tornar, eu e meu irmão, músicos profissionais. Era pela música, pela o bem que a música faz, pela parte educativa, pela parte da disciplina, pela parte da criatividade, pela parte do desenvolvimento cognitivo e tudo isso, né? Então, mas ao mesmo tempo eu já tava, comecei a dar aula também com 16 anos e tudo. Só que aconteceu uma coisa curiosa, que quando eu tava com 17 para 18, fazendo escolhendo o que para que eu iria fazer o vestibular. Minha mãe, conversando muito com ela: "Não, meu filho, a profissão de música é muito difícil, é difícil e tal, e você pode fazer uma outra coisa, continuar tocando tudo", e acabou me convencendo. E aí eu não fiz vestibular para música, eu fiz vestibular para engenharia civil e para contabilidade. Passei para contabilidade, cheguei a fazer 2 semestres. Aí, quando eu estava no terceiro semestre, eu falei: "Não, tá errado, não é aqui que eu tenho que estar". Continuei no bandolim, na verdade, né? Nunca parei, mas por uma questão familiar eu acabei indo para esse lado. Mas também, um ano depois, eu já imediatamente já larguei a contabilidade e fui estudar para fazer o vestibular para música, para fazer composição na UNB. Então, aí entrei e depois me formei em composição na UNB. E aí foi isso, foi um profissional. Diversão, como é hoje em dia, né? Hoje em dia eu brinco, eu digo que eu não cobro para fazer show, eu cobro para viajar. Pra fazer show é de graça.
Legal, e agora nós vamos de som. Vamos escutar Saudades do Rio, clássico do repertório desse genial músico brasileiro, Hamilton de Holanda, no MPB Unesp.
Thank you.
Outra sonzeira por aqui. Hamilton, você sinalizou uma questão que é a leveza da sua sonoridade. Você tem essa característica que é inerente sua, né? E é muito explícita. Te ver no palco, no estúdio, tocando. De forma geral, é muito perceptível essa sua alegria de tocar. Como diria o ditado, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente está curtindo. É isso, Hamilton?
A música é esse lugar, né, onde a gente pode, por alguns instantes, refletir, se divertir, sabe? Buscar soluções até psicológicas dentro da gente, que a gente ouve e nem está percebendo, mas está ajudando a resolver alguma questão psicológica. Então, eu sempre fui conectado, mais conectado com isso do que com qualquer outra coisa. De estar, sabe, pegar o bandolim, quando eu estou com o bandolim na mão, nada me abala, sabe? E se alguma coisa me abala, eu fico chateado, eu fico tenso, eu fico meio depressivo com qualquer coisa. Se eu pegar o bandolim, tocar 10 minutinhos, pum, o mundo muda, sabe? Eu acho que isso passa para as pessoas. Então, e isso é uma coisa que é um bom contágio, é contagiante, contagioso, entre aspas. No bom sentido de que as pessoas também se emocionam ali com a música que eu tô tocando, que eu tô criando na hora, alguma composição, alguma interpretação de alguma música que o pessoal já conhece, já conhecia antes. Então, isso acaba sendo algo de muito valor no que eu faço, né? E aí chama a atenção das pessoas, as pessoas saem de casa para ver um show meu. Então, eu tento manter isso, que é uma coisa lá da infância, para poder sempre estar conectado com o sentimento das pessoas.
Muito bom, a música é terápica, né? Sem dúvida. E seguindo aí o caminho, né? A questão da mudança, do acréscimo das duas cordas que você elaborou, né? Quando que pintou isso aí? Foi uma necessidade? Ou você falou, opa, calma aí, deixa eu agregar que isso aqui vai cair muito bem, vou conseguir ter mais, fazer bases e solos. Quando que pinta isso, amigo?
Olha, foi uma coisa que não foi assim, de uma hora para outra, sabe? Eu diria que levou anos. Uhum. Foram anos até chegar o dia de eu ligar para o Virgílio Lima, que é um luthier maravilhoso lá de Sabará, para fazer meu primeiro bandolim de 10 cordas. Mas é inegável que o violão foi um instrumento que me despertou a vontade de tocar mais a harmonia, de conseguir fazer a polifonia, né? Tocar os três elementos da música ao mesmo tempo. O ritmo, a harmonia, que são os acordes, e a melodia. Então, o violão, quando eu comecei a tocar violão, eu mudei a minha visão, a maneira como eu tocava e como eu ouvia a música. Porque até então eu era mais dedicado à parte melódica por conta do bandolim ser um instrumento melodioso e melódico, né? Mas o violão eu comecei a aprender os acordes, aprender as harmonias também. Mesmo no bandolim, um pouco antes, eu já também arriscava fazer os acordes, tentava acompanhar ali. Algum momento que o meu irmão estava solando no violão de sete cordas, eu tentava acompanhar no bandolim. Então, foi uma parada que foi, aos poucos, crescendo dentro da minha musicalidade. E o violão, pum, quebrou a minha cabeça completamente, porque mostrou essa dimensão harmônica que tem na música, né? E daí, conheci o Cincinato Simões, que foi um bandolinista carioca que morou em Brasília, que tocava tudo harmonizado, que dizia na época, tocava armado, né? Armado com os acordes e tudo. O próprio Armandinho Macedo, que foi o bandolinista com quem eu tive mais convivência, que me influenciou muito, inventou a guitarra baiana de cinco cordas, que é um instrumento que tem uma tessitura, um range maior, tem mais notas, né? Eu cheguei a ver um bandolim elétrico de 10 cordas na casa dele também. E depois de um tempo, essa questão musical mesmo, sabe? De conseguir realizar o que estava na minha cabeça, porque estava coincidindo com o momento que eu estava também estudando na UNB e tendo contato com uma gama diferente de música, né? Brasileiras, claro, muita coisa na essência brasileira, mas acima de tudo com essa questão dos contrapontos, da harmonia, de vários elementos acontecendo ao mesmo tempo, não só a melodia. E aí eu falei, não, vou fazer um bandolim de 10. Cheguei a gravar algumas coisas com um bandolim de 8, nessa concepção de solo, né? Que o americano chama de chord melody, né? Que seria a polifonia, a execução da polifonia. Que lá, desde a época do baile, já fazia isso com violino também, né? Mas o bandolim de 10 cordas, o que eu quero dizer? Quando chegou na minha mão essa ideia, o próprio Jacó do bandolim, depois de anos, a gente descobriu que ele também teve um bandolim de 10 cordas, mas não Olha chegou só. A gravar nada. Uhum. Tá até comigo esse bandolim aqui.
É mesmo?
Não chegou a gravar nada. E...
Bacana.
Enfim, isso é uma ideia que é uma ideia como várias coisas na ciência, né? Vários estudiosos mergulham, mas chega uma hora que chegou na minha mão e eu acho que quando eu comecei a fazer, eu me dediquei 100% a isso. E aí criei uma maneira de tocar o bandolim de 10 cordas.
Eu te pergunto exatamente isso. Quando você... vou assumir essa questão, né? Esse estilo, vamos dizer, essa nova pesquisa musical. Foi muito desafiador para você e para quem tocava contigo? Soava diferente alguma coisa? Tinha uma forma diferente de você se adequar aos ensaios, aos shows?
Foi desafiador e é até hoje, porque a gente não consegue descobrir tudo, né? E isso que é legal, é que você tem sempre alguma coisa legal, diferente. E eu me encanto a cada dia que eu descubro uma novidade no bandolim de 10 cordas, na maneira dele tocar. O que eu acho que tem de interessante e que somou dentro da discografia e dentro dos instrumentos brasileiros é essa possibilidade dele ser um instrumento harmônico mais constante e poder solar uma música inteira sozinho. E daí você poder também, por exemplo, tocar com piano, tocar com violão e fazer a base para o violão, fazer a base para o piano. Eu tenho vários trabalhos em duo, né? O mais recente é com o Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano do jazz, um dos maiores do mundo. E tem momentos, quando ele tá fazendo um improviso, que eu fico fazendo a base no bandolim. Ele dá um corpo, como ele tem uma nota um pouco mais grave, ele dá aquele corpinho ali e cumpre uma outra função também dentro de um duo, né? Então, eu acho que isso que enriqueceu essa parte instrumental do bandolim.
Legal. E, Hamilton, você transita, né? Pelo choro, pelo jazz, música clássica... O bandolim hoje, assim, ele ganha o campo para todos os estilos e gêneros, né, cara? Você tem você é fundamental nesse processo da difusão, o bandolim adentrando esses vários estilos, né, cara?
Eu acho que o bandolim é um instrumento que pode tocar qualquer tipo de música, eu sempre achei isso. Quando era criança, era mais especializado no choro, e foi que eu agradeço, na verdade, porque a minha raiz é tão forte em relação ao choro que... Isso me dá a capacidade para aprender qualquer estilo musical do planeta, de qualquer época, de todas as épocas, né? E hoje eu fico feliz de ver o bandolim dentro de vários contextos, né? Eu acho que o primeiro que fez isso no Brasil foi o Armandinho, né? Porque inicialmente o bandolim era muito ligado ao choro, e com todo o mérito, porque a gente tem ainda e teve vários bandolinistas que fizeram esse trabalho maravilhoso. E eu acho que o Armandinho ele quebrou um pouco essa questão do bandolim só dentro do choro, e isso me influenciou com certeza. Ao mesmo tempo, eu tive contato com o jazz, com o flamenco, sabe? Com a própria música clássica, que tem uma tradição também de bandolim, né? A música erudita. E vejo que hoje o bandolim tá em tudo, tá no pop, tá no rock, né? Tem gravações antigas, você pegar o Jethro Tull, aquela banda de rock,
Sim.
tem um bandolinista ali já tocando, tem coisas mais antigas assim de bandolim. Mas eu vejo que hoje isso parece que a parte do choro se fortaleceu, porque eu vejo muito bandolinista jovem, cara, tocando moleque, tipo 15 anos, tocando choro, igual o Jacó, ou no, nesse caminho, né, do choro tradicional, mas eu também vejo uma galera jovem também, outra galera com a idade mais desenvolvida também, tocando outros gêneros. Então, eu acho que isso, o instrumento, agradece e enriquece muito a literatura do bandolim.
Sem dúvida, e da cultura de forma geral, né, Hamilton? Porque a gente vive em tempos extremamente tecnológicos, né? E levar aos jovens o acesso à música instrumental, né, executada, obviamente, por humanos, por artistas, é fundamental para a formação da musical, educacional de forma geral, né?
Você tocou num ponto que é o seguinte, o canto é o primeiro instrumento, tudo bem. Isso aí ninguém vai mudar, porque
Claro.
é a realidade. Ao mesmo tempo, a percussão, o toque no corpo, as palmas, as batidas, também tem uma questão primária assim dentro da evolução do ser humano, né? Dito isso, ao mesmo tempo, a base de todas as músicas, ou 99% das músicas que são cantadas, são seguradas por instrumentistas, né? Então é importante que a gente continue mantendo essa questão latente de como a gente pode ajudar a divulgar melhor, a ter bons cursos, a ter bons documentários, a ter bons programas, bons podcasts que falem sobre o assunto, que discutam sobre o assunto, que encontrem soluções para divulgar melhor, para que esse tipo de música esteja no ouvido comum, igual tá qualquer outro tipo de música cantada, né? Voltar a tocar em rádio, por exemplo, voltar a aparecer mais em programas de televisão também, né? É claro que a internet ajudou muito, e hoje a pessoa sobrevive só na internet, tá tudo certo também. Mas eu acho que é uma questão em pensar no coletivo, né? Pensar só em mim, que eu por mim, eu vivo só na internet e vou viver feliz da vida. Mas não é só em mim que eu tenho que pensar. Tem que pensar que se isso chega para mais gente vai ganhar com isso, né? Vai ganhar em termos de conhecimento, mas em termos sentimentais também, até de ter orgulho de ver que o Brasil é um país que produz uma música riquíssima, né? E que vários artistas são muito elogiados e admirados, respeitados fora do nosso país. Então, é uma questão sempre a se falar. Eu fico contente, por exemplo, dois grandes festivais, talvez os maiores do Brasil, que é o Rock in Rio e o The Town, agora tem um palco que se dedica também à música instrumental, a tudo que gira em torno desse estilo, dessa forma de ver a música, né? Então, mas é sempre algo a ser falado, a ser discutido, a buscar novos caminhos, para que a população inteira consiga usufruir também dessa maravilha.
Bacana, que papo legal. Esse é Mr. Hamilton de Holanda, relatando pontos da sua grande trajetória e da sua obra por aqui. E agora vamos com mais som, vamos escutar algumas interpretações do Hamilton em relação à obra de Chico Buarque. Primeiramente, vamos de O Que Será, com a participação de Diogo Nogueira, e Roda Viva, ambas do álbum Sambas de Chico, lançado em 2016, mas aqui na Alquimia e no Bandolim de Hamilton de Holanda. Isto é MPB Unesp. Vamos nessa!
Será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desenfiar, porque todos os hinos irão consagrar, porque todos os hinos irão repicar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Irão repicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Thank you.
sensacional, duas faixas que já são excepcionais originalmente, mas aqui ganharam ares sofisticados. E Hamilton, seguindo o papo, você fez e faz shows em diferentes lugares do mundo. Qual o feedback do público estrangeiro em relação ao seu som?
Ah, primeiro que se você já chega dizendo que é músico do Brasil, a galera já abre um sorriso, já sabe que alguma coisa legal, alguma coisa boa vai vir, né? A gente tem esse respeito, esse carinho, essa admiração. E depois, assim, a maioria dos festivais que eu toco são festivais de jazz e de world music. Então, ou seja, é um público que é um pouco mais acostumado, vamos dizer assim, com a música instrumental, com a improvisação, né? E aí o que é bacana é que eles se reconhecem na gente, na música que eu faço, né? Na música brasileira instrumental, que tem o choro, que tem uma mistura do jazz, se reconhece por ver que é uma música que tem a improvisação, que tem, mas ao mesmo tempo ficam encantados com a parte rítmica, que é única, que eu acho que é o que diferencia um país do outro, uma cidade da outra, é como a gente trata o ritmo da música, né? Então vem essa leveza, vem essa alegria, vem o sol, a gente tem sol aqui. Ontem mesmo eu tava tocando uns acordes com meu filho e mostrando para ele, falei assim, não, esse tipo de acorde não nasce aqui no Brasil, porque você vê que é um tipo de sentimento de lugar frio. Como eu viajo muito, eu consigo perceber nuances assim. Então quando a gente faz uma coisa que é natural daqui, eles parece que eles já veem o sol, já veem a, sabe, a nossa natureza, e enfim, e o Brasil, vou te dizer, muita gente, muito estrangeiro, trocaria o seu país pelo Brasil, não o país, mas a cultura, certas coisas da cultura, porque o nosso país é muito querido, muito admirado fora.
Eu não tenho dúvida.
Muito por conta da nossa música.
Não tenho dúvida, aqui já passaram, como te falei, algumas das entrevistas que eu fiz, dentre elas com o Menescal, a Leila Pinheiro, a Joyce Moreno, eles comentaram todos isso, né? Fizeram muito sucesso no Japão, por exemplo, né? Falou, Renato, a gente faz mais show lá do que aqui, né? E o feedback deles é muito interessante isso, né, Hamilton? É o que você falou aí, só que a nossa característica, ela tá na sonoridade, né? Ela é solar, né? Muito, muito bacana isso.
É.
E seguindo aí, Hamilton, hoje, em linhas gerais, você tem ideia de quantos álbuns você já gravou? Quantos você tem na carreira?
Tenho, 50.
É mesmo, 50? Já deu, cara? Que bacana. Eu pensei que você já não tinha perdido as contas.
Tem mais coisas, porque tem, sem contar com uns 2 ou 3 ou 4 DVDs também, mas bateu. E eu tinha um objetivo. Há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, talvez, eu tinha um objetivo. Quando eu alcançasse o número de discos igual à minha idade, eu ia começar a fazer um por ano só. Porque teve ano que eu fiz 2, fiz 3, fiz... né? E agora eu cheguei, fiz 50 anos esse ano.
Opa, e que vá até 100, se Deus quiser.
Com certeza. Se eu no meio do caminho quiser mudar de objetivo, eu passo para 100 e passo a fazer mais por ano para poder chegar antes no resultado. Porque não falta ideia, não falta parceiro, não falta música. O que falta é tempo, porque não dá para fazer tudo que a gente quer.
Imagino, e até vou até entrar nessa questão. Hoje, o que te alimenta a criar mediante o tamanho da sua obra? O que, que te alimenta? Fala, cara, como é que eu vou achar um acorde diferente? Esse é um desafio muito grande para você, não?
É, mas é isso que me alimenta. É querer encontrar alguma coisa que eu não fiz ainda. E ao mesmo tempo, reviver as que eu já fiz. Porque eu já fiz tantas músicas que eu também tenho que chegar em show que tem uma galera que espera eu tocar alguma música. Ou a galera que já conhece, sabe? Os fãs, assim, o pessoal que gosta, que ouve, conhece meus discos, já me conhece há muitos anos. Então... E eu mesmo também gosto de reviver músicas mais antigas. Então, atualmente, eu vivo nisso. O meu desafio é encontrar um ponto onde eu consiga reviver as coisas que eu já fiz e encontrar alguma coisa que eu não fiz também. Então, e aí, nisso, está incluído, assim, por exemplo, compor com meu filho, que é uma das minhas grandes alegrias atualmente, compor com amigos, conhecer novos parceiros. Quando eu era moleque, era engraçado porque meus amigos eram todos mais velhos, que eram os amigos do meu pai, né? Então eu tinha, sei lá, de 10 a 15, 18 anos, e os meus amigos eram, já eram 30, 40, 50, 60. Hoje eu tô com 50 e eu tô tendo o privilégio de ter amigos mais novos e bem mais novos e mais velhos, e ainda, né? Porque eu ainda tenho que aprender com esses mais velhos. Então eu tô num momento ótimo, assim. Onde eu consigo usufruir de estar nessa meia-idade, como é chamada, né?
Que bacana. Estamos. Eu também estou aí nessa faixa. E, cara, você também faz roupagens, interpretações sensacionais, como no caso do álbum lá do Djavan, né? Que você fez as interpretações. É mais desafiante criar ou interpretar, Hamilton? Porque na obra ela já existe, né? No caso aí do Djavan, por exemplo. E você tem que reinventar. É outro desafio, diferente também, mas deve ser complicado, né, nesse sentido.
São desafios diferentes e motivadores, porque criar uma nova música também, no mar de quantas músicas já fizeram, também não é fácil. E você pegar uma música, que, por exemplo, como o Djavan, que já é algo já super conhecido e a galera já ouviu milhões de vezes... Também é difícil encontrar algo que seja único dentro, né, dentro da musicalidade que eu proponho e que a música tem. Então, por exemplo, do Djavan, eu encarei, surpreendentemente, assim, dentro do meu olhar, mais como uma música clássica. Assim. Engraçado, o Djavan é popular, mas eu acho que a música dele já tocou tanto. E tem certas questões melódicas e rítmicas que são tão características que não podem ser mudadas, no meu ponto de vista. E se não podem ser mudadas é porque são clássicas. Então, o meu olhar, o prisma por onde passou essa luz, foi o prisma de manter o que era imprescindível dentro da música dele, o que é imutável. E acho que eu consegui fazer. Então, muita coisa que você vai ouvir vai soar muito parecido com o que é o dele, porque são coisas que eu acho que não dá para mudar, mas ao mesmo tempo com o olhar do bandolim, com o som do bandolim, que leva para um outro lado. O bandolim tem uma coisa vibrante, ele não fala palavras, mas ele traduz sentimentos, né, com as melodias. Então eu acho que acabou que o resultado ficou bacana por isso, porque eu consegui respeitar o que é clássico dentro do que ele fez, mas ao mesmo tempo dentro de uma instrumentação e, claro, obviamente, toda a contribuição da galera que tocou comigo, o Bigo, o Salomão, o André Vasconcelos, o Marçalzinho, que tocou percussão também, o André Siqueira, que tocou percussão também, e o próprio Djavan, que cantou duas. Então foi muito legal ele participar, a gente foi lá no estúdio na casa dele, como se diz, ele elogiou de uma maneira muito interessante, porque ele falou assim: não, esse disco aqui poderia ter sido gravado aqui em casa. Eu falei: opa, então foi bom. Então tá bom.
Que bom, hein? Nada melhor do que um feedback dele, né? Que maravilha. Aproveitando essa questão, cita aí alguns nomes parceiros que você já tocou, que são vários, cara, mas que te vem agora aí pro ouvinte compreender, né, a magnitude aí das suas parcerias também.
Se eu for falar, eu vou, não vai dar para a gente falar todo mundo aqui.
É um podcast só para os nomes.
Não dá para a gente falar todo mundo, porque, graças a Deus, cara, eu tenho muitos amigos, muitas amigas e músicos, instrumentistas, cantores, cantoras, com quem eu já trabalhei e com quem eu continuo trabalhando, né? Mas, assim, para citar os mais presentes atualmente é o Big Rabelo Salomão Soares, que é o meu trio de fé, que a gente tem viajado já há 6 anos, sabe, que são músicos super generosos na musicalidade e muito disciplinados e muito criativos e tudo de bom, né? Enfim, mas eu posso, o primeiro que me veio à cabeça foi o Hermeto Pascoal, já gravamos, já... nosso saudoso campeão, gravei com ele, participei do show dele, ele participou do show meu, já fiz homenagem para ele no baile do Almedinha, já muita coisa, gravei discos, músicas dele em mais de um disco meu, tem algumas gravações. O Egberto também, já toquei com o Egberto. Os instrumentistas, assim, que vem de cara, de primeira, Toquei dos estrangeiros, toquei com Ticoria, toquei com Stefano Bolani, tem esse duo com Gonzalo Rubalcaba, Chuchu Valdez. E aqui, parcerias com os cantores. Por exemplo, Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, entendeu? O próprio Djavan. Enfim, a lista é muito grande e vale a pena... Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha aí na internet, botar o nome ali, a Método de Holanda já vai aparecer. E aí tem uma opção de gravação, de vídeo, de, enfim, eu só
no
agradeço.
No próprio YouTube, né? No próprio YouTube.
No YouTube, sim. Coisa, né? No YouTube, exato.
Beleza, agora vamos com mais música. Vamos escutar outras interpretações e roupagens da obra do Hamilton. Neste caso, do álbum Samurai, a música de Djavan, lançado em 2023. São as faixas Sina e Flor de Lis, essa última com a participação de Zeca Pagodinho. Hamilton de Holanda, no MPB Unesp.
Dê-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria. No meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu. No meu jardim da vida ressecou, morreu.
Belas canções em nosso podcast. Hamilton, agora indo para a reta final aí do nosso podcast, mediante a toda essa ampla trajetória que você construiu, obviamente existem inúmeros momentos marcantes para você. Mas se eu te perguntar agora, nesse tempo todo de carreira, tem algum momento que te toca mais o coração? Quando você lembra, por algum motivo especial, o que te vem na cabeça?
Duas coisas, assim, uma é musical, sentimental, as duas são musicais, sentimentais, na verdade. Uma foi tocar no show do meu irmão, lá no Teatro Santa Isabel, lá em Recife, mas o mais interessante e mais emocionante foi a formação do grupo no palco, que era o César, meu irmão, Bento, que é meu sobrinho, o Gabriel, que é meu filho, Zé Américo, meu pai, e eu no bandolim.
Que maravilha, cara!
Isso foi assim, muito emocionante ter vivido isso. enfim, agora eu não tenho mais a possibilidade porque meu pai já faleceu, mas foi realmente espetacular. E um outro momento que eu me lembro foi em 2022, né? Não, 23. 2023 ou 22, enfim. Quando eu ganhei o Grammy Latino como melhor disco instrumental com o disco Maxixe Samba Groove. Que foi, eu fui para Las Vegas para receber esse prêmio, e o Gabriel, meu filho, estava comigo. Ele também ganhou de alguma forma, porque uma das faixas ele compôs comigo e com o Bento, que é meu sobrinho, e foi especial porque também estava ali comigo o Daniel Muzi, que é quem faz os áudios, quem grava meus discos já há muitos anos, e o André Dias também, que é masterizador. E o Marcos Portinari, que é meu parceiro, meu sócio, empresário. E a gente viver aquele momento ali foi muito especial, assim. Eu me lembro, sabe, foi poucos dias antes do meu pai falecer. Foi no dia, acho que foi no dia 20, talvez, ou 19 de novembro. E meu pai morreu no dia 27. Então ele chegou a ver o vídeo disso. E depois ele faleceu. Então é um momento que eu tenho marcado assim muito forte na minha carreira.
Muito bonito. E mediante o que a gente vem conversando aqui, desde a sua infância até hoje, ou tudo que você gravou e tal, em algumas palavras, Hamilton, como você define a sua própria obra?
Boa pergunta. Isso aí daqui uns dias eu vou saber. Por enquanto eu faço. Eu deixo para os outros definirem. Não, mas na verdade, se eu chegar num lugar assim e tiver que resumir em uma palavra, eu não sei se eu tenho uma palavra, mas se tiver que resumir em duas, eu diria choro jazz, que é algo que não diz tudo, mas é uma boa referência para a pessoa saber o que eu faço.
É a alquimia aí da obra.
É.
Legal. E falando de show, você vai se apresentar no Sesc Belenzinho, né? Agora no final do mês de agosto. O que você pode adiantar para o ouvinte? Você tem um disco novo também, que é nova, né? Vai ter canções desse álbum. Fala um pouquinho sobre isso, Hamilton.
Sim, esse show é muito especial, que eu tenho feito já desde junho, quando eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos. Aí fiz em julho na Europa, e agora começo a fazer aqui no Brasil, que é justamente misturando o repertório do álbum Nova, que é um álbum que saiu em maio, e do álbum Live em Nova York, que ganhou o Grammy Latino também de melhor álbum de jazz latino no ano passado, 2025. Então, um repertório super dinâmico, emotivo, sabe, divertido, profundo, leve, sabe, e com a interação criativa muito forte entre mim, o Big e o Salomão, né? E então tem músicas dos dois álbuns, tem o Saudade do Rio, tem Nova Alvorada, enfim, tem músicas que eu acho que as pessoas se emocionam. Tem Mono no Aware, que é uma música nova minha que eu fiz com o Salomão, que é uma expressão japonesa que eu encontrei para descrever o sentimento que tem a música, sabe? E que é uma música também muito, assim, as pessoas se emocionam muito no show. E vai ser baseado nisso já também com uma questão diferente que a gente está começando a adotar. É uma projeção de imagens também. Então vai ser um show com uma projeção especial feita pelo Nelson Porto, baseado no repertório, baseado na emoção das músicas, das partes, da evolução que cada música tem, e que eu acho que as pessoas vão se surpreender com o resultado.
Muito bom. Antes de encerrar, Milton, nós estamos numa universidade pública, né? Onde nós temos curso de música, né? No Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, onde adentram vários jovens anualmente que sonham, não ser, eu digo, populares, mas viver da música de alguma maneira. Que reflexão se deixa para esses jovens de 19, 20 anos que adentram uma universidade e sonham trabalhar com música?
A reflexão que eu deixo é uma que eu tive quando fiz o primeiro show fora do Brasil, que o mundo é a nossa casa. O Brasil é o nosso amorzão, é a nossa raiz, mas todo mundo, no sentido mais amplo da palavra, quer ouvir a nossa música brasileira. Então, É importante pensar em como trabalhar a sua música dentro do país, mas fora. Ainda mais que nos dias, na era que a gente vive, a comunicação se tornou algo muito mais simples, muito mais alcançável do que há 30 anos atrás, né? Então, é isso. Pensar que o mundo é a nossa casa.
Muito bom. E para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quer te seguir nas redes, Instagram. Qual que é o contato que você pode passar aí para os ouvintes?
Tem meu canal oficial no YouTube, Hamilton de Holanda, oficial. Tem meu perfil no Instagram, que é onde a gente faz bastante atualização. Tem sobre as viagens, tem agenda, que é Hamilton de Holanda também. E aí tem na Spotify, tem Deezer, Apple Music, Tidal, Amazon Music, todos esses streams você pode encontrar os meus álbuns também. E no YouTube também, claro.
Muito bom. Hamilton, muitíssimo obrigado, parabéns por toda a sua obra. Foi uma honra recebê-lo aqui. Vida longa, que atinja essas metas de gravações de álbuns e muitos shows, e principalmente muita saúde a você e toda a sua equipe, os músicos que te acompanham e sua família também.
Muito obrigado, Renato. Vida longa aí pro podcast.
Maravilha! Esse foi o genial Hamilton de Holanda, bandolinista e músico excepcional que leva o requinte e a alegria da música brasileira para o mundo todo. Lembrando que o Hamilton estará se apresentando no Sesc Belenzinho, em São Paulo, nos dias 29 e 30 de agosto. E para finalizar, vamos ouvir Mono no Aware, faixa do novo álbum Nova, lançado recentemente, em maio deste ano. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu! Thank you.
Podcast Unesp.